Boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Recebemos-vos com todo o gosto. Portanto, informo a Comissão que estes representantes de estabelecimentos de ensino colecionam o ensino secundário recorrente. É uma delegação que vem de dois colégios, o Colégio Ellen Key, Ellen Key, já disse Key, Ellen Key, que são os professores Carlos Pedro Vasconcelos e Silva e Rui Fernandes Oliveira, e do Colégio Dom Dinis, este é Dinis, não é? Ana Maria Azevedo Cunha e Daniela Azevedo Cunha. E, portanto, a quem dou a palavra, pela ordem que quiserem, e, portanto, depois distribuem, têm 10 minutos para apresentar o vosso caso e, portanto, as questões em que querem que vos ouçamos. E depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para comentar, para colocar questões e voltam a ter 10 minutos para responder.
Boa tarde.
Se quiserem, que eu vou acionando quando não me esqueço.
Esta Comissão Representativa das Escolas Privadas do Ensino Secundário Recorrente agradece à Comissão nos ter recebido. Nós temos um pequeno memorando sobre o impacto da aplicação das novas regras para o ensino secundário recorrente no curso deste ano letivo e, tendo tido acesso ao comunicado de diploma emanado do Conselho de Ministros de 12 de janeiro, verificamos realmente, para já, estamos sensibilizados com a preocupação que o Governo realmente aposta em ter um certo rigor e justiça em muitas questões relacionadas com a educação em Portugal, mas, como podemos, depois até podemos distribuir um memorando pelos Vossas Excelências, achamos que não se pode combater realmente uma situação de injustiça, como é referido nesse diploma, com outra situação de injustiça, que é o facto de realmente alunos do ensino recorrente são alunos que fizeram as suas opções, as suas escolhas no início de um ano letivo, e depois vêem-se, grande parte deles já fizeram os seus exames no mês de janeiro. Já foram fixadas até as pautas dos exames de recorrentes e verifica-se que realmente agora praticamente mais de meio do ano, aparecem-nos umas novas regras, regras essas que os alunos não estavam perfeitamente, enfim, a contar que elas aparecessem. Pensamos que realmente, esta é a tal situação de injustiça que eu acho, que qualquer forma, alunos que escolheram e tiveram as suas opções, depois vêem-se realmente perante um comunicado em que, possivelmente, um decreto-lei que poderá sair com uns efeitos de retroatividade que fazem com que estes alunos, todas as expectativas que eles empenhados, que eles tiveram, possam ser perfeitamente curadas. É evidente que eu agora até gostava de passar a palavra também à minha colega do Dom Dinis para continuar.
Boa tarde. Nós, de facto, fomos confrontados com esta notícia de que as regras vão ser alteradas e percebemos que há alguma urgência a regular o acesso à medicina. O ano passado, o que aconteceu foi que alguns alunos escolheram os cursos de ensino recorrente para aceder ao curso de medicina e, portanto, foi uma surpresa também para nós. De facto, estamos sensibilizados para a questão de que tem que ser regulada. Agora, o como é que nos parece que está a ser feito de alguma forma, não em direção aos alvos que são os tais candidatos à medicina, mas a todos os alunos do ensino recorrente. E essa é a nossa preocupação. Portanto, vai sair agora um diploma, que vai regular o acesso para os alunos que já são, detentores de um curso anterior. Portanto, são esses alunos que entraram em medicina o ano passado via ensino recorrente, eles já tinham um 12º ano. Ficaram fora da universidade por uma ou duas décimas e resolveram, durante o ano em que estavam outra vez a estudar para tentar novamente entrar em medicina, fazer um novo curso no ensino recorrente. Este novo diploma vai alterar as regras para esses alunos e, portanto, a ideia do ministro será este ano acabar já com essa situação, portanto, esses alunos não poderem entrar no curso de medicina. Só que, além de abranger esses alunos, abrange todos os outros alunos do ensino recorrente e, portanto, estamos a falar dos restantes 90% dos alunos. Portanto, nós percebemos essa preocupação, essa urgência em regular o acesso à medicina. A nossa preocupação é também com os outros alunos todos, que vão ser abrangidos também por regras. E, portanto, os alunos que estão no ensino recorrente para concluir o ensino secundário fizeram uma opção, são alunos que vêm de cursos tecnológicos, cursos profissionais, por qualquer motivo não conseguiram acabar nesses cursos e escolheram outro meio para concluir o ensino secundário. fizeram uma opção pelo ensino recorrente. Era um tipo de ensino que não lhes permite fazer melhorias de classificações e, portanto, os alunos escolheram-no sobretudo porque era a forma mais fácil de terminarem, ou por questões de horário, porque entretanto já estão a trabalhar, ou por vários motivos, terão os seus motivos. As regras agora são alteradas. Esses alunos não são candidatos à medicina, esses alunos vão normalmente para faculdades privadas ou fazem outros percursos. Vai-lhes ser pedido agora que façam exames nacionais. Nós estamos em fevereiro, esses alunos não frequentam as disciplinas a que vão ter que fazer exames. Porquê? Porque eles estavam no ensino recorrente para terminar, por exemplo, matemática. Eram alunos que já fizeram biologia, físico-química, portuguesa em anos anteriores. Se, por acaso, não tiveram uma aprovação nesses exames, agora vamos-lhes pedir que daqui a 4 meses repitam esses exames. Eles não estão a frequentar essas aulas, eles não vão conseguir fazê-los. Portanto, nós estamos a contar que centenas de alunos sejam impedidos de ir para o ensino superior. Mas eles não são candidatos à medicina, eles não vão tirar o lugar a ninguém. E, portanto, estamos muito preocupados, porque apesar de percebermos o fundamento do diploma, na realidade estamos a abranger um público que não tem nada a ver com esta polémica da medicina. Estamos a falar de alunos que, por exemplo, tiveram equivalências e o sistema de equivalência é muito rigoroso, eles não podem repetir as disciplinas, por exemplo, as ciências da terra e da vida, que frequentaram há 4 ou 6 anos, e agora vamos pedir que façam um exame de biologia e geologia. A matéria não é a mesma, os programas não são coincidentes, é a lei que lhes dá a equivalência, a lei que não lhes permitiu repetir a disciplina, e portanto eles não estão a frequentar e não vão conseguir fazer esses exames. Estes alunos, vamos lhes dizer agora em fevereiro, eles ainda não sabem, a legislação ainda não saiu, há um comunicado só do Conselho de Ministros a adiantar quais são as regras, e nós vamos lhes dizer a alunos que estão, por exemplo, a estudar este ano português e matemática, que também vão ter que fazer exame de física. Eles não vão conseguir e, portanto, vão ser impedidos de progredir estudos, e nós não percebemos muito bem o porquê da urgência de abranger também estes alunos. Estas regras, a introdução de exames no ensino recorrente, pretende pôr todos os alunos em condições de acesso similares. Na nossa opinião, isso devia acontecer no próximo ano letivo. Se há urgência em regular o acesso à medicina, pois que o façam só direcionados a esses alunos, que são os tais alunos que têm um curso anterior, os outros que estão a concluir o ensino secundário, as regras deviam ser alteradas no próximo ano. Eles vão ser muito penalizados, mesmo a nível de média de conclusão. Eles fizeram uma opção pelo ensino recorrente, se soubessem que tinham exames, não teriam feito. Só que agora ninguém lhes dá a oportunidade de voltar atrás nesta altura do ano. Ninguém lhes permite voltar para os cursos de origem. No próximo ano, os alunos saberão quais são as regras dos cursos e escolherão o curso que for melhor para eles. Neste momento, eles não podem voltar atrás. Um aluno que estava num curso tecnológico e que fez uma opção, agora não pode regressar ao seu curso tecnológico. Vai ficar preso a um curso que tem regras que ele desconhecia no momento da matrícula. Daí nós dizemos que há alguma retroatividade nesta questão, porque os alunos vão ser confrontados com regras que não conheciam. É um contrato que lhes é alterado a meio do ano letivo. Tem que haver um fundamento muito válido para fazermos uma alteração destas. O fundamento é o acesso à medicina e estes alunos não são esses candidatos. Portanto, estamos aqui a misturar, quando falamos no ensino recorrente, há de facto candidatos à medicina, mas estamos agora a aprovar legislação que vai abranger todos os alunos. Temos alunos que não imaginam que, quer dizer, perderam, por exemplo, um curso tecnológico, uma certificação de um curso tecnológico, e agora vão ficar com uma média muito inferior à que teriam se tivessem ficado no seu curso de origem, porque as regras foram alteradas de um momento para o outro. Vão ser, ainda não foram. Nós já temos pedido alguns esclarecimentos à Secretaria de Estado, ao Ministério da Educação, ainda ninguém dá resposta sobre este assunto. O fundamento é sempre que há uma desigualdade no acesso ao ensino superior, sobretudo para os alunos detentores de um curso anterior. Nunca ninguém fala dos que não são detentores de um curso anterior e que são esses, de facto, a nossa preocupação. Esses alunos, não percebemos qual é o motivo pelo qual agora se vai alterar as regras a 4 meses, ou 5 do final do ano, pondo em causa a progressão deles, quando a progressão deles não prejudicava ninguém, não tirava lugar a ninguém. Eles vão ficar, de facto, a progressão de estudos destes alunos vai ser muito prejudicada.
São centenas de alunos.
Sim, estamos a falar de centenas de alunos. Não encontramos um fundamento. Sim, o ministro da Educação já confirmou todo o ensino recorrente, é uma legislação que existe desde 2004, Tudo o que está a ser feito está dentro da lei, não há qualquer infração, portanto os alunos estão em cursos que estão legislados, a lei está a ser cumprida, simplesmente achou-se que devia haver alterações por causa do acesso à medicina, pois muito bem que as façam, simplesmente os alunos que estão matriculados este ano letivo não têm culpa de que sejam feitas tão tardiamente, poderiam ter sido feitas em outubro, em novembro, quando decidiram que deveria haver alguma alteração. Agora não percebemos porque é que em fevereiro se vêm a alterar regras para alunos que estão matriculados desde setembro, que tiveram este tempo todo a estudar, a fazer exames, e que agora muitos desses exames não vão ser aproveitados, dessas notas não são aproveitadas, e vão terminar o ano com uma média pior do que aquela que teriam se não tivessem ido para o ensino recorrente. Portanto, fizeram uma má opção porque desconheciam as regras, não é? As regras vão surgir agora. E de facto, nós não achamos que tenha havido um ambiente em Portugal de muitas medidas que têm sido tomadas, de facto, porque são necessárias e urgentes em nome de alguma coisa. Esta, há aqui um argumento que é o acesso à medicina e a desigualdade que aconteceu ano passado, mas estão a abranger muitos mais alunos do que, de facto, esses.
Muito obrigado. Passamos agora aos grupos parlamentares. Vamos por ordem, se nesta altura só temos três grupos, o PSD, o PS e o CDS-PP. Vou dar a palavra em primeiro lugar ao PSD. Deputada Isilda Aguincha tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Três minutos.
Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cabe-me cumprimentá-los, saudar a vossa presença aqui e dizer-vos que, efetivamente, temos uma atenção especial a todas as situações que são novas ou que revestem alguma alteração. Mas, efetivamente, a perspectiva que temos relativamente a este assunto é de que há que fazer alguma regulação, nomeadamente porque os alunos que não têm como objetivo o acesso ao ensino superior, obviamente, mantêm a situação que tinham do passado. E, portanto, os alunos que transitaram, às vezes, em dezembro, para o curso do ensino recorrente, para terem capacidade de acesso ao superior, porque não cumpriam a conclusão em tempo da sua habilitação, e nós sabemos que é assim, é que estão sujeitos a esta situação. Obviamente estão sujeitos a esta situação, porque vão ser confrontados com a necessidade de responderem àquilo a que respondem os alunos que vêm de um percurso normal, que era o percurso que eles faziam se não tivessem passado o ensino recorrente. Porque grande parte dos alunos que estavam já em situação de ensino recorrente normal, portanto, conheciam o percurso que iam fazer e, muitas vezes depois, quando chegavam ao final do seu percurso, decidiam, eu afinal quero ir para a faculdade. Grande parte deles nem era por isso, era porque queriam adquirir um nível de formação que não era, de facto, a formação das novas oportunidades, que era uma formação mais aproximada àquela que cada um de nós fez no seu percurso académico no ensino diurno. E, portanto, o PSD naturalmente está atento a esta situação, acompanha com preocupação esta matéria, mas não conseguimos ver como é que não se deve exigir aos alunos que seguem para o superior a mesma coisa aos que passam por recorrente e aos que não são do recorrente, porque em muitos casos sabemos que passam para o recorrente porque pronto, não cumpriam durante os científico-tecnológicos ou os científico-humanísticos agora durante o dia e, portanto, desculpem a expressão, mas era uma estratégia que alguns colegas e muitos colegas dos diversos cursos entendiam como subversiva face àquilo que era o seu percurso académico. Obviamente entendemos as duas partes, mas entendemos que, acima de tudo, os alunos têm de dar mostra de que têm a capacidade de se suplantarem face às dificuldades que lhes surgem. E há outras opções, como nós sabemos, que não são necessariamente este processo, e para os alunos que o entendam, podem seguir também para o ensino superior por outros caminhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Cássio Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava também os representantes dos estabelecimentos de ensino que lecionam o recorrente aqui presentes e dizer-lhes que, em nome do Partido Socialista, partilhamos da preocupação que aqui nos trouxeram. E partilhamos porque, efetivamente, nós não podemos estar confrontados num Estado de Direito com alterações de regras ao meio do jogo. E eu aproveitava para dizer a este propósito que nunca há estratégias subversivas, como foi aqui dito pelo Sr. Deputado Isilda Aguincha, quando as pessoas optam dentro do leque que lhes é proporcionado pelos normativos legais. E, portanto, um aluno que opta dentro do leque que tem à sua disposição para seguir o rumo que bem entende para concluir o secundário ou para concluir qualquer formação, não utiliza nenhuma estratégia subversiva. Utiliza uma estratégia legal que não está a direito lhe é proporcionada pelos normativos que estão em vigor. Dizer também que, efetivamente, não conhecemos a alteração que está em causa. A declaração de interesses do Partido Socialista é que, obviamente, pugnará sempre por melhorar todas as questões que têm a ver com a equidade no acesso ao ensino superior, com o rigor na educação, com tudo isso, a nossa declaração de interesses fica aqui expressa. Agora, não podemos estar de acordo quando um governo, vou dizer, faz precludir uma expectativa que um conjunto de alunos, e eu gostaria de saber, já agora, se for possível, e é uma pergunta desde já, saber qual é o universo de alunos que estão nesta situação, se podem dar alguns elementos, e dizer também, já agora, a talho de foice, porque ainda tenho algum tempo, embora saiba que o Sr. Presidente tenha começado a fazer a contagem já tardiamente, dizer também que estamos muito preocupados, genericamente, com aquilo que eu vou designar como educação de segunda oportunidade. A educação de segunda oportunidade tem sofrido alguns ataques nos últimos tempos, nomeadamente nestes últimos meses. Ainda se viu agora com os Centros de Novas Oportunidades, também, que tem a ver com segundas oportunidades na formação e na validação das competências. Muitos adultos, mais ou menos jovens, que não concluíram, pelo motivo que fosse, a sua formação no trajeto normal, acabam por ter agora também pouca possibilidade de concluírem a sua formação, o que nos deixa muito e muito preocupados. Em concelhos, por exemplo, vou citar alguns que eu conheço mais particularmente, de São João da Pesqueira ou do Moimenta da Beira, que são do Distrito de Viseu, pelo qual eu sou eleito, qual é a solução que os alunos, agora que o CNO não lhes dá essa possibilidade, têm de concluir o ensino secundário, porventura, o 12º ano que tenham. Portanto, a nossa preocupação, voltando e recentrando-me na vossa questão que aqui trazem, é de facto uma preocupação grande. Iremos estar muito atentos àquilo que for publicado por parte do Governo, nomeadamente aquilo que foi anunciado, mas cujos detalhes não conhecemos em pormenor, mas reitero aqui a nossa grande preocupação para com esta situação, porquanto há uma efetiva, pela leitura que fazemos, poderá haver uma efetiva alteração de regras que faça precludir, repito, aquilo que foram as expectativas iniciais dos alunos quando optaram por esta via, que é uma via legítima, é uma via normal e é uma via que este Estado de Direito lhes facultava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, do CDS-PP, tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS também queria dar as boas-vindas aos representantes dessas escolas. Eu parece-me que este problema tem duas vertentes. A primeira tem a ver com o acesso à universidade, com o oportunismo de alguns alunos que vinham do ensino regular para entrar na universidade recorrente, o plenário ao ensino recorrente, e pervertendo em absoluto o objetivo e a função do ensino recorrente. Basicamente é uma coisa que acho perfeitamente inadmissível e que todos os alunos e professores e escolas deviam achar absolutamente inadmissível esta falta de lealdade quase pelo sistema. E acho que essa é uma urgência que o Governo pretendeu corrigir. é uma urgência que o Governo teve em corrigir e fê-lo independentemente da altura do ano. Outra é a equidade, como disse o deputado do PS, a equidade e o rigor na entrada da universidade, que deve ser tida em conta e que todos os alunos, quer venham do recorrente, quer venham do ensino regular, devem ter exatamente as mesmas as condições para entrar no melhores ou piores, para entrar no ensino superior. E de facto, os alunos do ensino recorrente estavam numa situação mais vantajosa. E isso, no entender do Governo e também no entender do TDS, tem que acabar. Não deveria haver essa benesse em relação aos alunos do ensino recorrente. E o que o Governo fez foi, numa situação que até todo explotada por este caso do acesso à medicina, da universidade, destes três casos dos alunos de medicina, que entraram em medicina, tornar uma situação que era injusta, justa. E o que nos parece, e cito o Ministro, é que sempre que há perversões, elas devem ser corrigidas. E que manter uma situação de injustiça mais tempo, só porque, por razões... É certo que os alunos se inscreveram com um propósito de que poderiam acabar ou entrar no ensino superior com mais facilidade. Ora, isso sendo injusto tem que ser corrigido, porque o próprio propósito já está errado. Portanto, parece-nos que o tempo não é uma razão para que isto seja adiado. Pelo contrário, quanto mais depressa se corrigir esta situação, no nosso entender, mais justo é para todos, para o ensino no global e para o respeito pela escola e pelo acesso à universidade de todos os portugueses. Muito obrigada.
Estão postas as questões, tem agora até 10 minutos para responder às questões e comentários que foram feitos.
Seria rápido, passarei também a palavra aqui aos meus colegas. Penso que esta comissão não tem nada a opor em relação às ideias da senhora deputada do PSD, nem a senhora deputada do CDS-PP. Também são as nossas mesmas ideias. Logicamente também, em relação ao seu deputado do Partido Socialista, penso que todos nós aqui nesta mesa devemos estar de acordo. Acho que não houve desacordo aqui em nada, porque nós também concordamos que possa, eventualmente, realmente ter de haver correções. Penso que o deputado do Partido Socialista também poderá pensar isso, mas é evidente que algo de fulcral e de central é que há timings e regras a serem respeitadas. Estes alunos, evidentemente, não têm culpa absolutamente alguma dos timings e as regras terem sido desrespeitadas. A meio do ano, eles estão, evidentemente, sujeitos a novas mudanças, que daqui a 2 meses, eventualmente, poderão mudar outra vez, ou pode haver uma situação, e andamos sempre nisto. Isto é quase como num jogo de futebol, se nós, evidentemente, o árbitro começar a incutir regras, e mais regras, e mais regras, e mais regras, antes do jogo começar, depois do jogo começar. Portanto, quando acabar o jogo, digam que depois as regras serão diferentes. Aqui, nós estamos de acordo que até para o ano poderá ser tudo diferente. Não discordamos dessa ideia. Agora, neste timing, nesta altura, estas regras, isto aqui é absurdo, não é? É evidente que se dizem que a deputada do CDS-PP disse, e eu concordo perfeitamente, que talvez algo de injusto tenha que ser realmente remediado ou ser modificado, também não digo que não. Então, mas por que razão é que se o Governo insiste em não modificar ou suspender até este decreto-lei por uma questão e por um espírito de justiça, não deve criar mais desigualdades? Então, por que razão é que não põe toda a gente no mesmo pé de igualdade? Todos querem entrar para o ensino superior este ano, por motivo da exceção, seja recorrente ou não seja, estão sujeitos às mesmas regras. Então aí já não havia, evidentemente, alunos de primeira, nem alunos de segunda, nem candidatos de primeira, nem candidatos de segunda, por motivo de exceção. Então aí sim. Então aí é que eu digo, dentro de uma injustiça, haveria justiça. Agora, não é alunos que realmente começaram um ano com umas regras que o Governo, evidentemente, não interessa se era este ou se era o outro, mas era o Governo vigente em Portugal, criou e, portanto, há que cumprir essas regras.
Antes de mais, boa tarde. Eu só queria acrescentar, e pegando nas palavras do meu colega, que se esta situação, que é uma situação que, ano passado, foi evidente no acesso ao ensino superior e que foi considerada uma injustiça entre o ensino secundário recorrente e o ensino geral, se esta situação aconteceu, e eu faço minhas as palavras do senhor deputado do PS, ela aconteceu porque estava regulamentada. Portanto, antes de mais, não concordo é que se chame a isto uma estratégia subversiva, porque ninguém está aqui a tentar infringir a lei, ela está regulamentada. Não concordamos é que os alunos deste ano, e agora o meu colega estabeleceu a metáfora com um jogo de futebol, eu faço mais a nível pedagógico. Eu, a meio do ano, chegava em frente aos meus alunos e dizia: meus meninos, as regras do jogo mudaram, a partir de agora eu não dou positivo a ninguém, tenham vocês as notas que tiverem. Eu iria ser chamado a atenção por isto. A mesma coisa acho que está a acontecer com os alunos do recorrente. Eles tinham umas regras no início do ano, tinham umas expectativas no início do ano, houve investimentos por parte dos seus encarregados de educação, houve cursos superiores por parte de alunos que já frequentavam as universidades que foram postos de lado para eles tentarem... tentarem algo melhor para as suas vidas, tentarem atingir até os seus objetivos, os seus sonhos, objetivos esses e sonhos que estão, e volto a frisar, regulamentados. Estava previsto, eles não estão a cometer qualquer infração. Nós concordamos, reitero, que estas alterações devam ser aplicadas, sim, nós dizemos isso até no nosso memorando. A aplicação dessas medidas é que achamos que é extremamente precipitada e gravosa para os alunos deste ano letivo. É só.
Eu acrescentaria só, para, não queria que ficassem com uma ideia, Sr. Deputado do PST, os alunos entraram em dezembro, pode estar a falar de alguns alunos, sim, claro, mas nós estamos a falar da maioria dos alunos. Os alunos do recorrente, nós temos ensino regular e ensino recorrente, não são, de facto... A maioria... Sim, mas pode haver alunos, mas de facto há muitos alunos que estão no ensino recorrente e que vieram de cursos tecnológicos profissionais por vários motivos. E se conhece as regras do ensino recorrente, sabe que eles não podem fazer melhorias de notas, que podem apenas frequentar as disciplinas que estão em falta. Isso faz com que nos seus percursos eles estejam este ano a estudar uma ou duas disciplinas. Eles agora ficam em desigualdade. Se eles soubessem em setembro que teriam que se preparar para exames nacionais a quatro disciplinas, pois eles estariam a frequentar essas aulas e a prepararem-se. A desigualdade está aqui. Os alunos que estão no ensino regular, e nós também os temos, estão desde setembro a ser preparados para as provas que vão enfrentar. E estes alunos vão ser agora avisados quando o diploma sair, que ainda não saiu, ainda não estamos em condições de saber quem é que vai ser afetado. Sabemos que vão ser todos, mas a nível de disciplinas ainda nem sequer temos a percepção do que é que terão que fazer. Achamos que é muito tardia e não percebemos o porquê da urgência de corrigir uma, agora chamada injustiça, que existe desde 2004. Se existe desde 2004, e não é só o ensino recorrente que não faz exames nacionais obrigatórios para aceder ao ensino superior, são todos os cursos, exceto os científico-humanísticos. Portanto, os tecnológicos, os profissionais, todos esses cursos não fazem exames nacionais. O Sr. Ministro tem a intenção também de alterar esses cursos, mas não o está a fazer agora em fevereiro. Irá fazê-lo oportunamente no início do outro ano letivo, como deve ser. Agora, a meio do ano, só vai fazer as alterações para o ensino recorrente. Porquê? Por causa dos alunos que procuraram o ensino recorrente e que já eram detentores de um curso anterior. Mas os outros alunos não têm culpa dessa procura, digamos assim. Os outros alunos deviam estar em pé de igualdade com os restantes alunos do país e, neste momento, vão deixar de estar. Em relação à resposta do número de alunos, em setembro ou outubro, o Ministério da Educação pediu às escolas que o número de alunos. Portanto, o Ministério da Educação tem essa informação. Nós temos a nossa realidade, nós representamos aqui hoje um universo de 2.500, 3.000 alunos. Portanto, das escolas que estão aqui representadas hoje, o Ministério da Educação saberá o número exato de alunos. Pediu esses dados no início do ano. Custa também saber que a legislação só vai sair agora, quer dizer, acho que tudo isto já devia ter sido resolvido muito rapidamente, logo no início do ano, será essa a intenção. Não temos mais nada a dizer.
Muito obrigado, agradeço a vossa presença, enfim, o vosso caso foi apresentado, também a troca de impressões aqui com os partidos representados nesta audiência. Queria informar os colegas de que deixaram-nos aqui um memorando, aliás, em número de exemplares suficientes, que, entretanto, já foi distribuído pelos grupos, ou os grupos ausentes na audiência, os serviços farão chegar. E mantemos à disposição para qualquer questão que nos queiram transmitir, ou à comissão, ou diretamente aos grupos parlamentares e aos deputados que a entregam. Muito obrigado.
Obrigada
e bom trabalho. Muito
obrigada. Obrigada. Boa tarde.
Quantos colégios é que há?
Nós trouxemos uma credencial.
Ah, muitas.
Trouxemos umas credenciais, sei lá, aí. Nós já estamos a representar. Esse nós vamos deixar. Não sei se fazia falta ou não, mas pode ficar. Trouxemos os números de
mas chegam, Trouxemos
os números de
Eu vou pedir desculpa que temos que continuar com a nossa reunião. Peço-vos desculpa, muito obrigado. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos, que diz respeito à petição número 86/12, que já foi referida nesta reunião, é a tal que está distribuída ao CDS-PP e que justificou a agregação do parecer do outro projeto de lei, salvo erro, do Bloco de Esquerda. E, portanto, a nota de admissibilidade foi distribuída, foi preparada pelos serviços, que eu agradeço. Pergunto se algum grupo, algum senhor deputado ou deputada tem alguma observação. Não, portanto, a petição considera-se admitida e seguiremos os respectivos trâmites. Passamos ao ponto 8, plano de atividades do Grupo de Trabalho do Ensino Especial, que teremos que analisar e que votar. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Margarida Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No âmbito da avaliação e da eficácia da legislação aprovada da Lei 3 de 2008, demos sequência no Grupo de Trabalho de Educação Especial a novo plano de atividades para esta primeira sessão legislativa. E então, é nossa intenção, no próximo dia 21 de março, proceder a uma conferência sobre educação especial, depois realizarmos algumas audiências ao longo dos meses, desde fevereiro até maio, às terças e quintas-feiras, e concluiremos o trabalho com uma audição pública com especialistas, pais, professores e outras entidades. No entretanto, também iremos fazer uma visita de um dia a dois agrupamentos, escolas e colégios de educação especial, uma vez que na última legislatura nós já fizemos visitas a todo o país, a escolas do ensino público e, portanto, estas vão ser dirigidas uma ao público e outra ao privado. Portanto, é este o plano de trabalho que temos para apresentar à Comissão e pôr em discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum colega deseja usar da palavra para comentar, acrescentar alguma coisa, questionar. Não, vejo que está tudo esclarecido, sinal que o Grupo de Trabalho fez bem o seu trabalho e, portanto, que é pacífico entre os diferentes grupos as suas propostas. Agradeço e felicito o trabalho já feito. Desejo que tenham muito sucesso na execução desse plano no resto da sessão legislativa, mas vamos, antes de concluir os parabéns, vamos votar formalmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Assinalo que a Sra. Deputada Rita Rato fez questão de comunicar o voto favorável do PCP, que eu peço que fique registado em ata, uma vez que se teve que ausentar para outros afazeres parlamentares noutra comissão. Sr. Deputado Rui Santos? Ah, nos outros assuntos. E, portanto, agora sim, dou os parabéns ao Grupo de Trabalho e enfim, faço os melhores votos à Sra. Deputada Margarida Almeida e aos restantes membros do Grupo. Entramos nos outros assuntos, Sr. Deputado Rui Santos.
Sobre a avaliação tecnológica nos Parlamentos. O prazo para a entrega desse relatório é o próximo dia 15 de fevereiro. Prazo que não conseguirei cumprir. Nós colocamos uma série de questões a outros parlamentos, já recebemos mais de 20 respostas, estamos ainda à espera que de obter mais algumas respostas das Assembleias Parlamentares e, portanto, sendo assim, solicitava que se adiasse o prazo em pelo menos mais 60, 70 dias para podermos terminar este relatório e fazer uma coisa em condições.
Nós já tínhamos sido mais generosos, tínhamos concedido 90 dias. 90 dias, portanto, até ao final de abril.
Hã? Muito
até
bom.
Ao final de abril. Está bom? Ficamos assim entendidos, já tínhamos tratado desta questão. E, portanto, até ao final de abril e, pronto, peço, de facto, ao Sr. Deputado se puder agarrar nessa questão para nós podermos prossegui-la. Não há mais questões? Não, portanto, a nossa próxima reunião é amanhã às 10 da manhã para a audição com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior. Muito obrigado, até amanhã.